Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Ciência Feliz. O tema de hoje, a linguagem. Ciro, as pessoas falam muita coisa a respeito da linguagem. Que animais falam, que todos se comunicam de uma forma ou de outra. Escuta, como é que surgiu a linguagem?
O estudioso francês Jean-Jacques Rousseau, que pesquisou a origem da música, das línguas, das sociedades humanas, o contrato social, dizia que a linguagem nasce das paixões.
Das paixões?
Sim. Para ele, tudo começou não pela razão, mas pelo sentimento. Seres humanos não inventaram as palavras para exprimir suas necessidades, pois estas mais afastavam as pessoas do que aproximavam. Na verdade, o que aproximou os homens, dizia ele, foram as paixões. Quer dizer, não é a fome, a sede, mas sentimentos como o amor, o ódio, a piedade, a cólera, foram os que arrancaram deles as primeiras vozes. Seja para impressionar um coração jovem, para rechaçar um agressor injusto, a natureza teria ditado os acentos, os gritos, os lamentos. Essas foram as palavras mais antigas inventadas pelos homens. E é por isso que as primeiras línguas foram cantadas e apaixonadas antes de serem simplesmente metódicas.
Então, primeiro veio a emoção, a força dos sentimentos, e só depois a linguagem humana ficou branda. Pode-se dizer, perdeu a vitalidade?
É mais ou menos isso. Ela foi se tornando impessoal, genérica, difusa.
Mas o que caracteriza de fato a linguagem humana?
Bem, a linguagem é um conjunto articulado de signos, ou seja, de palavras, sinais gráficos, sons socialmente codificados. Esses signos foram inventados pelo homem, são coisas abstratas. Quer dizer, a palavra leão não é o leão, ela não nos ataca. Nós criamos esse termo para caracterizar o animal que domina os demais, que é o mais temido, que tem mais força. Isso é linguagem. É certo que algumas pessoas, mesmo da academia, falam de linguagem num sentido muito geral. Mas aí o termo perde o rigor quando usado fora do contexto das línguas. Estas, sim, são somente humanas.
Ah, Ciro, mas eu tenho aqui uma questão, olha, que vale $1 milhão, viu? Mas e os animais? Eles não se comunicam? Eles não têm uma linguagem?
Não nesta acepção rigorosa do termo que estamos adotando aqui. Os animais, como outros seres, não comunicam no sentido restrito da palavra. Eles emitem sinais.
Emitem sinais? Como assim?
É, a natureza, os monumentos, os seres vivos, os ambientes, todos emitem sinais. Dão assim prova de sua existência. As coisas que estão aí não podem estar aí sem emitirem sinais. Não dá para não sinalizar. Animais possuem seus códigos de sinais e com isso fazem-se notar pelos outros, chamam a atenção. Sinais, Mário, não são signos. A fumaça, por exemplo, é um sinal de fogo. Já o signo é diferente. É algo exclusivamente humano. Ele possui uma função simbólica, a de veicular conceitos, ideias abstratas e gerais. E isso os animais não conseguem. Uma língua, Mário, é composta de termos, vocábulos, palavras. Alguns autores chamam isso de símbolos, quer dizer, algo que é específico do signo linguístico. As palavras não foram inventadas de forma totalmente arbitrária, casual, diz o estudioso suíço Ferdinand de Saussure. Elas não são algo vazio, há nelas um rudimento de uma ligação natural entre o vocábulo, que se convencionou chamar de significante, e a imagem acústica que se forma em nós, o significado.
Ih, Ciro, agora eu estou ficando confuso, porque o meu cachorro, ele quase fala.
É, não é só o seu, Mário. Cachorros, gatos, cavalos, macacos, golfinhos, todos eles se manifestam claramente, exprimem emoções. Mas com o homem é diferente, ele vai mais longe. Ele inventa e compreende palavras, signos linguísticos. O animal não as compreende. As pessoas falam com frequência que o animal adestrado compreende a palavra humana. Na verdade, comenta o estudioso Émile Benveniste, o animal, ele obedece à palavra porque foi adestrado a reconhecê-la como sinal. Mas ele jamais saberá interpretá-la como vocábulo, como palavra, como frase. Um animal exprime suas emoções, mas não pode denominá-las.
Uma curiosidade, Ciro. Me fala das abelhas. Elas parecem que se comunicam umas com as outras.
Aquilo que as pessoas chamam de linguagem das abelhas consiste inteiramente na dança, sem intervenção do aparelho vocal. Mas veja bem, Não há linguagem sem voz, disse um dia esse pesquisador. Não sendo vocal, mas gestual, a comunicação entre abelhas se dá necessariamente em condições que permitem somente uma percepção visual em dia claro. Essa percepção não pode ocorrer na obscuridade. Só os humanos conseguem se comunicar no escuro. Aquilo que se chama mensagem das abelhas é um comportamento que não pede resposta das demais, mas uma certa conduta. As abelhas não conhecem o diálogo. Dito de outra forma, uma mensagem de uma abelha não pode ser reproduzida por outra que não tenha visto ela mesma as coisas que a primeira anunciou. Não se constatou que uma abelha tenha, por exemplo, levado a outra colmeia a mensagem que ela recebeu na sua. Fato esse que seria uma transmissão ou uma espécie de relé. Ela não consegue construir uma mensagem a partir de outra mensagem.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.